agora, para abrir, a gente vai ter uma palestra de, inclusive, o primeiro negócio que eu criei foi tipo iFood. Chamava Peça Comida em 99 via Pager. Era um site que eu criei, captei R$1 milhão com 17 anos, em 99, Peça Comida, era via Pager para mandar o pedido para o restaurante. Louco, né? E a gente vai ter agora o cara que comanda a parte de dados. Tem a história que dados é o novo petróleo, né? Só que petróleo é um bagulho velho, devia ser dados, é um antigo petróleo, o que o petróleo significava antes, que agora o petróleo é uma bosta. Mas o dados é foda. Ele é o Chief Data... Que nome chique da porra, meu irmão. Um dia eu quero ter esse cargo. Chief Data Scientist. Porra, genial. Ele é o Chief Data Scientist do iFood. Vai falar sobre como a gente utilizar a ciência de dados com sangue nos olhos para abrir o Case 2019. Recebam primeiro palestrante, Sandor Tukakov Caetano. Palmas. Sandor Tukakov, Chief Data Scientist. Meu irmão, maravilhoso. Um dia eu chego aí, brother.
Obrigado, obrigado.
Chief Data Scientist, é isso.
Bom dia aí, pessoal. Bastante gente aqui, hein? Vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje sobre o iFood, né? Sobre o iFood, o sonho grande do iFood. Vou falar para vocês como é que o iFood se posicionou e se estruturou para alcançar ou para mover em direção a esse sonho. Né? Para isso, eu vou tentar resumir com o caso dos 30 minutinhos, e por esse caso dos 30 minutinhos eu vou passar por pessoas, processos e pela cultura da empresa, né? E aí vou falar um pouquinho, se der tempo, de resultados e do futuro. Né? Então, quem sou eu? Comecei a trabalhar, eu quis fazer economia, queria trabalhar no mercado financeiro, deu mega errado, virei economista de verdade, né? Fui trabalhar como economista numa consultoria e caí sem querer numa área que trabalhava com dados. Isso lá em 2006, e era o começo do que hoje a gente chama de data science. As técnicas eram parecidas, a quantidade de dados era menor, então não tem nada assim, de muito novo que a gente faz hoje. Fiquei lá 10 anos, foi bem bacana essa minha jornada lá. Depois do período que eu passei lá, eu fui para o Nubank, empresa fantástica, passei 3 anos maravilhosos lá dentro, né? E agora estou no iFood, né, com um desafio semelhante, porém diferente, né? É disso que eu vou falar para vocês hoje. Então vamos lá, sonho grande. O iFood vai mudar a forma como nós comemos. Né? Ele quer mudar a forma como nós comemos. Né? Nós queremos alimentar pelo menos 50 milhões de pessoas. Né? 90 vezes por mês, ou seja, toda a refeição. Seja café da manhã, almoço, janta. Meu, vai comer, pensou, pediu iFood. Né? E o nosso maior competidor não são as empresas de tecnologia nem nada. O competidor é o fogão, é o telefone. Muita gente ainda pega o telefone e liga para pedir comida. Né? Muita gente, e eu gosto particularmente desse caso do competidor do fogão, porque a gente está atingindo um nível de eficiência nesse mercado que o fogão não está valendo mais a pena. Né? Uma vez eu fui querer inventar de fazer um risoto e dar um maior trabalho. Tem que comprar arroz italiano, sei lá o quê. Comprar dois tipos de cogumelo, vinho, bater por uma hora lá, vai ficar horrível, porque eu não sei o que eu estou fazendo. E não, assim, vai ficar caro no final das contas. É muito mais fácil abrir o aplicativo, sentar, tomar o vinho e esperar chegar um risoto que alguém que sabe fazer um risoto vai fazer. Né? Então isso é muito importante. O fogão vai virar uma peça de museu se bobear no futuro. Né? E o iFood... Só para você. Né? Então, você pensou, a gente já tem uma oferta para você. A gente vai mandar o pedido que você quer, perfeito, na hora que você quer, do jeito que você quer, com o mínimo de esforço. Né? Para mim, essa parte do esforço ela é muito importante. Né? E o que isso representa, então? Né? Hoje, o iFood faz um pouco mais de 20 milhões de pedidos. Né? Só que o sonho do iFood como um todo, é ter uma empresa que ela é 200 vezes maior do que o iFood de hoje. Né? Então, como é que a gente vai fazer para alcançar esse sonho de um iFood que é 200 vezes maior do que hoje? Vamos lá. Eu vou dividir o iFood em duas fases. O iFood é uma empresa que ela é uma startup, mas não é uma startup. Então, assim, ela tem um tempo já que ela existe, ela opera, tem resultado e tudo mais, faz um bom tempo. Só que, final de 2018 para cá, esse mercado começou a ficar cada vez mais relevante, né? E o pessoal olhou e falou, nossa, que bacana, vamos investir. O iFood é líder desse mercado. O que a gente pode fazer para, meu, crescer mais ainda isso aqui? E o iFood recebeu um investimento e falou, meu, beleza, como é que a gente faz para crescer ainda mais? Como é que a gente faz para ser mais relevante? Como é que a gente compete com o fogão, né, com o telefone? Bom, uma das estratégias é, bom, vamos investir pesado em AI. Legal. Então, o iFood pegou e investiu pesadamente em AI nos últimos, especialmente nos últimos 8, 9 meses. Né? Então, a história que eu vou contar para vocês é recente. Tinha uma empresa, ela tinha um time de AI lá dentro, mas eu até chamo, eram uns bravos guerreiros, né? Um pessoal que veio de baixo para cima e começou a tomar algumas iniciativas. E agora, com todo o apoio do management da empresa, vão montar uma estrutura séria de AI e vão empurrar essa empresa em direção a esse sonho. Né? Legal. Então, vamos contratar umas centenas de pessoas. Vamos investir em parceria, plataforma, tecnologia. Né? Vamos mudar a estrutura e a cultura da empresa. Então, o que precisar fazer será feito para esse negócio funcionar. Isso vem de cima para baixo, isso é muito importante. Só que tem que ter impacto. Né? Então, beleza, quanto é que a gente vai ganhar em retorno? Qual é o retorno disso? Né? Então, o iFood é uma empresa extremamente agressiva na sua gestão. Né? Então, tem meta para tudo lá. Né? E as metas não são fáceis, são metas pesadas, são metas assim, desafiadoras. Né? Beleza, então a gente investiu tudo isso, está aí uma meta para vocês cumprirem. Né? Então, a história que eu vou contar para vocês é a história de uma empresa que tem um sonho gigante, investiu um dinheirão. Esse mercado é um mercado que ele é agressivo e ele é muito... tem uma competição pesada e eles querem resultado. Tá bom? Para contar essa história, eu vou contar para vocês o caso dos 30 minutinhos. Eu adoro esse caso porque... O que é o 30 minutinhos? Antigamente você ligava na pizzaria e a pessoa que pegava o seu pedido, ela tinha duas respostas. Ah, vai demorar 30 minutos. Ah, vai demorar 30 minutinhos. Tá bom, a gente sabe que 30 minutinhos são mais ou menos uns 25 minutos. E que 30 minutos são uma hora. Né? Por quê? Porque a pessoa não tem nenhuma responsabilidade ou não está prestando atenção em quanto tempo leva de fato para chegar a comida na sua casa. Eu ligo na pizzaria lá, 30 minutinhos. Oh, beleza, hoje vai chegar rápido. Ah, não, vai demorar 30 minutos. Até o tom de voz da pessoa muda. Né? Então você sabe que, meu. E a pessoa não está prestando atenção. Ela tem uma noção de quantos entregadores ela tem uma noção se está chovendo ou não, lógico, do número de pedidos, mas é isso. Né? Não existe um compromisso de entregar. Beleza. Depois que eu vim para o iFood, e isso tem uns 7 meses, todo o evento social, as pessoas olham para mim e me contam uma história de terror de um pedido que atrasou. Ah, é porque eu pedi um dia e atrasou, não sei o que lá. Ah, porque eu pedi e atrasou, não sei quanto tempo. Tá bom. Né? Então, a gente usa bastante tecnologia lá para evitar que essas coisas sejam um problema, porque a gente sabe o quão importantes são essas ocasiões para as pessoas. Né? Sábado à noite, está com a família em casa, pediu uma comida, sei lá, está com uma família completa em casa, pediu, não veio, pediu, chegou ruim. Essa experiência é péssima. Então, a gente faz de tudo lá dentro, com tecnologia mais especificamente, para melhorar essa experiência e para melhorar a minha vida social também, para o pessoal não ficar reclamando para mim. Então, vamos lá, vamos falar um pouco da logística do iFood. O iFood tem dois modos de operação. Né? Ele tem um modo que é o full service, né? Que é onde a gente usa a nossa plataforma para encontrar entregadores para levar o pedido para você. E tem, você simplesmente pode criar ter o seu restaurante, cadastrar lá o seu restaurante na plataforma e operar. Você tem os seus entregadores, você faz a sua própria entrega. Então tem esses dois modos. Eu vou focar mais no modo full service, que é onde a gente usa a tecnologia para auxiliar os entregadores. Né? Então, hoje, tem mais de 100 mil restaurantes na plataforma. É gigante esse negócio. Tem mais de 70 mil entregadores cadastrados. Né? A gente faz mais de 20 milhões de pedidos por mês, dos quais 4 milhões de pedidos são entregues pela nossa plataforma. Ou seja, é muito pedido e, no meu caso, muito dado sobre entrega que ajuda a gente a melhorar esse serviço cada dia que passa. Né? Mas por que o caso dos 30 minutinhos é importante, no final das contas? Vocês devem ter a mesma sensação que eu. O custo de você ligar de novo para a pizzaria, para perguntar o que aconteceu com o seu pedido, ele parece ser mais alto do que entrar no chat e reclamar, né, do que está acontecendo. Então, a percepção que a gente tem é que o custo de você gerar uma reclamação de um pedido que está atrasado, ele diminuiu tanto Atrasou um minuto, as pessoas não têm mais tolerância, ou a tolerância das pessoas diminuiu bastante com relação ao atraso, principalmente com aplicativos. Então, hoje, um quarto de todos os nossos atendimentos, eu tenho centenas de pessoas fazendo atendimento lá, são tickets relacionados a atraso. Meu pedido atrasou, cadê meu pedido? E por aí vai. Isso também gera um pedido cancelado. Agora, vamos lá, pensa na dor da pessoa que está trabalhando no atendimento, né? Ela está lá atendendo as pessoas que estão com fome, bravas, e que estão, sei lá, mais de uma hora esperando a comida chegar, e a comida não vai chegar, né? É muita dor, é muito pedido que a gente perde. Por causa disso, a gente tem que dar um jeito. Além disso, saber quanto tempo leva efetivamente para chegar a comida na casa do cliente é muito bom para a gente poder controlar todos os aspectos da logística, ou otimizar os aspectos da logística. Então, como é que a gente faz isso? Eu divido em dois, para simplificar. A gente usa uma parte de inteligência artificial e uma parte de inovação logística mesmo, pura, né? Na inteligência artificial, a gente tem vários modelos que servem para gerir essa operação. Então, eu tenho um modelo que vai calcular o tempo total de entrega, eu tenho um modelo que vai calcular o tempo que leva para preparar a comida em um determinado restaurante, né? Eu sempre falo, pô, você tem o tempo que, sei lá, pedir um beirute numa padaria, vai demorar um tempo. Pedir um monte de pão de queijo, ele pega lá e entrega. Isso dá uma boa diferença. Eu tenho um algoritmo que vai procurar a pessoa mais próxima, o entregador mais próximo, para poder fazer essa entrega. Como é que eu faço? Quais são as rotas, né? Então, o algoritmo de envio. E eu tenho um simulador de rotas. Eu vou falar sobre tudo isso mais para frente. Além disso, para tornar a vida mais fácil, a gente tem uma área específica, que a gente chama de futuro da logística, que trata de novos modais. Como é que eu faço para percorrer o caminho entre o restaurante e o cliente de forma mais eficiente, mais limpa, e por aí vai. Então, vamos lá, entrega, né? Isso mudou, o jogo mudou. Ninguém liga para a pizzaria e pergunta primeiro, opa, quanto tempo leva para você me entregar uma pizza? Você pede a pizza e a pessoa que pegou o pedido sabiamente fala no final, ah, vai demorar 30 minutos, né? Aqui não. Quando a gente olha para o aplicativo do iFood, a gente percebe que os clientes são muito críticos com relação ao tempo de entrega total, né? Então, se eu colocar no meu aplicativo que vai demorar 2 horas para o pedido ser entregue na sua casa, você não vai pedir, você vai procurar outro restaurante. Então, o tempo que a gente coloca, nesse caso aí, 30, 40 minutos, ele tem que ser muito preciso e ele tem que ser o mínimo possível, né? Então, eu tenho que garantir que eu vou fazer uma promessa em que eu vou acertar, e que seja a mínima, senão as pessoas não pedem e vão para outro restaurante. Então, eu tenho que acertar na pinta mesmo quanto tempo vai demorar. São vários fatores, né? O AI, no final das contas, depois que eu sei quanto tempo vai levar, ele controla toda a operação dependendo do resultado desses modelos, né? E, de novo, a inovação traz eficiência e sustentabilidade. Então, vamos lá. Como é que a gente se organizou para resolver esse problema? Pessoas. E sempre pessoas primeiro, né? A gente tem mais de 100 profissionais, estamos contratando, né? 45% disso são analistas de dados, 40% são data scientists e a gente tem 15% de engenheiros, tanto de dados como de machine learning, né? Primeira coisa, e aí quando eu falei para vocês, a gente teve uma mudança bem pesada no iFood. A primeira coisa que a gente fez foi colocar cada um no seu quadrado, né? Então, o engenheiro de dados, ele trabalha na plataforma de dados para entregar o dado de forma mais confiável e rápida para a empresa toda, né? Então, é o time que se move mais devagar de todos. Por quê? Porque é confiança. A gente quer confiança deles, a gente quer qualidade, né? A plataforma de dados não é algo que você vai sair mudando de ideia, trocando, pivotando e por aí vai. O engenheiro de machine learning é aquele que vai ajudar o data scientist a escalar e colocar esses modelos em produção, né? Como é que a gente põe um modelo em produção? Como é que a gente monitora esse modelo? Como é que a gente garante que esse negócio vai funcionar bem, né? E, dada a nossa escala, de forma eficiente, né? De novo, cada minuto, cada segundo conta na hora de você fazer uma entrega. O analista de dados. O analista de dados é aquele que se move mais rápido, porque ele está muito próximo do negócio. O objetivo dele é responder perguntas de negócio e ajudar a tomar decisões, né? E eles também são os donos da verdade. Por quê? Porque existem, quando você tem dados, existem várias áreas diferentes e cada área pode ter uma interpretação diferente do que é um dado. O que é um cliente que deu churn numa plataforma que não tem assinatura? Quanto tempo um cliente tem que ficar sem pedir comida para eu considerar ele como um cliente que deu churn, né? O analista vai juntar essas pessoas de forma horizontal e falar assim, churn, a definição de churn é essa, né? E o data scientist é aquele que está um pouco mais próximo da academia e o objetivo dele é escrever pedaços de código, algoritmos inteligentes que tomam decisão sozinho. Então, escrever um modelo, colocar um modelo para rodar, monitorar esse modelo, e esse modelo vai tomar decisão sozinho. Então, é um trabalho bem mais próximo da academia, porque a gente está sempre buscando novas formas, formas mais eficientes e melhores de tratar os problemas. Estrutura organizacional. Eu adoro mostrar esse slide, porque esse é o sonho. Eu queria dizer que a minha empresa trabalha com tribo, chapters, squads, e isso funciona muito bem. Lembrando, a gente está em processo de mudança cultural. Então, esse é o sonho. Na prática, quando a gente fez isso, tem um squad aqui, eu vou colocar uns data scientists no seu time, e vai funcionar maravilhosamente, com pessoas de diferentes habilidades cooperando em torno do projeto. A gente nunca operou desse jeito, meu. Eu tenho um monte de meta para cumprir. Faz um gráfico para mim. Não funciona legal. Então, o que a gente fez? Isso foi top-down total. Gente, você está recebendo N recursos, N data scientists do seu time, N analistas do seu time, e vocês vão fazer o projeto A, B e C, e isso vai funcionar. Mas por quê? Porque a gente está investindo bastante em AI. Foi basicamente assim mesmo. Por quê? Porque a gente sabia, pelo menos a gente tinha a ideia de que, se a gente conseguisse ter alguns pequenos sucessos nesse time, o próprio time ia pegar gosto, e ia começar a se organizar em torno desses projetos. Então, basicamente, o que a gente fez? Você está recebendo recurso, nós vamos cortar mato alto. O que é mais fácil da gente fazer agora, mais rápido, para entregar valor já? E a gente empurrou esses projetos para o time. E aí isso depende, variou de time para time, ainda continua com diferentes graus de velocidade. Tem times que rapidamente falaram, legal, colocamos um, dois, três projetos para rodar, e o time inteiro já começou a se organizar e demandar projetos do Data Scientist. Então, essa parte de gestão, de empurrar coisa para fazer acontecer, acabou dando super certo e os times rodam sozinho. Outros times estão em fase inicial ainda. A contratação não é algo que você põe um monte de gente de uma vez, Leva um tempo para você contratar esse tipo de talento. E eles estão. Então, é legal hoje, 7 meses depois, você vê que já tem um grau de maturidade dos times em torno de AI muito grande lá dentro da empresa. Obviamente, teve um empurrãozinho? Teve. E deu bastante certo no nosso caso. E o que é esse time? É um time pequeno. Ele, por definição, é um time pequeno. É um time flat. A gente não é muito fã de estruturas organizacionais muito altas. É um time que fica dentro do negócio. Então, até a estrutura de chapters e squads, ela funciona até certo ponto. E o foco total é no valor. Então, me vem falar que se a sua métrica XYZ do teu modelo melhorou em X... Não. Quanto é que isso está trazendo de resultado para a empresa? Para que isso serve? Qual que é o impacto que isso gera no dia a dia? Velocidade é um negócio que vence perfeição. A gente tem pressa de colocar os algoritmos no ar. A gente tem bastante, a gente dá bastante incentivo para as pessoas iterarem nesses algoritmos. Você pega uma pessoa muito acadêmica, acabou de sair da academia, passou 10 anos no porão da universidade estudando, e dá um problema de negócio para ele resolver, ele fala, vou botar o meu super algoritmo para rodar aqui, e vai ser muito legal. E isso vai levar 3 anos. Não faz sentido. Mantenha a sua visão aí, e vamos convergir em direção a essa visão. Vamos fazendo aos pouquinhos para chegar lá. Talvez demore mais, mas o importante é que você entrega valor todo dia, toda semana. Isso é muito importante para a gente. Mindset tipador. Os data scientists da empresa têm que colocar coisa para rodar, têm que colocar coisa no ar. A gente não quer uma situação que, estou fazendo, está aqui uma ideia, um insight. Não, põe para rodar, vamos ver se funciona. E é muito mais próximo de engenharia de software do que o normal. E a gente tem algo dentro do time onde a gente valoriza muito o aprendizado constante. O que é o aprendizado constante para a gente? Isso é um dos programas que a gente lançou lá dentro. Projeto 300. Não sei se vocês vão lembrar, desculpa pela analogia, mas quem assistiu o filme 300, tem uma cena que eu acho fantástica, que o Leônidas está indo lá defender a Esparta dos persas. Ele está indo com os 300 guarda-costas dele. Ele encontra um exército aliado de gregos numa colina. E o cara fala, ô Leônidas, eu trouxe milhares de soldados comigo aqui. Eu achei que você fosse trazer milhares de soldados também. Fosse trazer um número igual de soldados para ajudar a defender a Grécia. Aí o Leônidas olha para eles e fala, soldados? Ele aponta, fulano, o que você faz? Ah, eu faço pote. Você faz o quê? Ah, eu faço pão. Você, ah, eu faço ferradura. Aí ele vira para os espartanos e pergunta, espartanos, qual que é a sua profissão? E eles dão aquele gritinho, que eu não vou dar no palco. E ele fala, viu? Eu tenho muito mais soldados do que você. E a nossa ideia é essa, meu. O Data Scientist está sempre devendo. Ele sempre escreve código pior do que o engenheiro. Ele entende menos de negócio que um analista. Aliás, o pessoal de negócio adora inventar sigla para confundir a gente. E tem sempre um artigo novo, um desenvolvimento novo nesse mundo para a gente acompanhar. Então, não dá. A gente parte desse princípio e a gente fala, beleza, vamos ensinar todo mundo, vamos partir do princípio que a gente está sempre devendo e vamos se desenvolver. Né? Então, o Projeto 300 é isso. É um dia na semana, um período, o pessoal tem livre para estudar, a gente cria tracks para o pessoal seguir, estude. A gente incentiva muito isso. Esse desenvolvimento é muito importante para a gente. Além disso, a gente sabe que todo mundo dentro do iFood é impactado direto ou indiretamente por AI. Seja você no comercial, tem um algoritmo te dizendo como fazer uma negociação melhor, onde ir fazer uma negociação, uma captação, ou no atendimento, que tem você e um bot com você atendendo os clientes, todo mundo é impactado por AI lá dentro. Então, a gente tem um programa que a gente chama de Translators, onde todo mundo é treinado nos princípios básicos de AI. Então, é um curso curto. O que é isso? Para que serve? Como é que é usado? Né? E a gente treinou várias pessoas dentro da empresa e a meta é treinar todo mundo até o final do ano que vem. E, muito importante, tem um treinamento para a diretoria. Né? Então, é um treinamento, inclusive, que é dado pelo nosso investidor. E o legal é que todo mundo da diretoria vai ter esse treinamento. Então, é basicamente colocar o pessoal no chão, pé no chão. Gente, para que serve AI? Como é que é usado? Então, não vem muita ideia mirabolante de coisas que não fazem sentido. É muito legal ver essa interação com o negócio, com a diretoria, que eles sabem o que dá, o que não dá para fazer, limitações e como é que a gente vai progredir ao longo do tempo. Então, a relação fica muito legal com todo mundo lá dentro. Processos. Primeira coisa que a gente fez. Acabou PowerPoint e dashboard. Né? Gente, dashboard é meio, não é fim. Né? Você faz um dashboard para mostrar o resultado do teu modelo que está tomando decisão. Você não faz um modelo para gerar um insight e transferir esse risco para outra pessoa. Não faz sentido. Você não faz um modelo e fala, olha que legal aqui o meu modelo. Não, põe o teu modelo para rodar e vamos ver se ele é legal. Né? Ah, a gente estimou que o resultado é X. Não, põe para rodar, vamos ver o que acontece. Meio, o fim é o modelo. O que a gente vai colocar para rodar? Como é que a gente vai automatizar? Como é que a gente vai usar AI para resolver um problema de negócio? A gente tem um AI Leader, que é o braço direito do negócio, então cada área da empresa tem um líder de AI que está fazendo essa interface. A gente usa um Model Deck, que é basicamente um checklist de processinhos, então mesmo a gente espalhado dentro da empresa, a gente garante que está trabalhando como um só. A gente é praticamente uma empresa terceira dentro do iFood. Né? A gente tem uma apresentação que a gente chama de All Hands, basicamente o pessoal apresenta tudo aquilo que está fazendo, tudo aquilo que tem de novo, desafios e tal, para todo mundo, para dar contexto para o resto do pessoal. Skin in the game, né? E é o que eu estava falando. Os data scientists do iFood, mais do que qualquer outra profissão, vão escrever um algoritmo e esse algoritmo vai tomar decisões super importantes lá dentro. Né? O que significa que o grau de autonomia que uma pessoa tem, né, e o grau de poder que uma pessoa tem para mover o resultado da empresa é gigantesco, pelo bem e pelo mal. Então, isso é nossa responsabilidade. Se eu coloquei um algoritmo para rodar lá dentro, é nosso. A gente tem que manter, tem que cuidar dele como se fosse um filho nosso. Né? E o Cerebrão, que é a nossa plataforma. Né? Então, a gente reformulou a plataforma lá. E, basicamente, a ideia é simples. É ter uma plataforma onde eu consigo colocar todos os dados da empresa, disponibilizo todos os dados da empresa em uma forma única de todo mundo usar. Ah, Sandro, você está descrevendo um BI.
Ah, eu fiz uma
é um BI. Né? A diferença disso é que a gente tem métodos lá dentro de plugar os modelos de machine learning também. Né? Então, todo modelo ele vai consumir dados, ele vai ser colocado nessa plataforma e vai ter uma parte de política que é dada pelo negócio, que vai interagir com esse modelo e gerar um resultado para o resto da empresa. Em poucas palavras, a gente tem um jeito só de trabalhar, né? O mesmo jeito todo mundo vai trabalhar, o mesmo jeito todo mundo vai interagir, a mesma forma de escrever código, o que acelera demais a nossa velocidade para iterar lá dentro. Processos, agora dando um exemplo, né? Recapitulando, né, eu tenho os modelos que, gerem, que vão gerir a parte logística, né? Tempo de entrega. O tempo de entrega ele é bem complexo. Por quê? Eu tenho um tempo que leva, que é esse order picker, um tempo que leva para o entregador chegar no restaurante. Depende de onde ele está, depende de quantas pessoas estão pedindo, depende do tempo, se está chovendo, se não está chovendo. Eu tenho o tempo que leva para o restaurante aceitar o pedido. Eu tenho o tempo que leva para produzir a comida. Eu tenho o tempo que leva para ele pegar essa comida e ir até a sua casa, né? Então, são vários componentes que a gente estima de formas diferentes, né? Eu tenho a parte do preparo, o envio e a entrega. Tempo de entrega, né? O que eu estou tentando mostrar com esse gráfico, por isso que ele tem tantas linhas, é o seguinte. Eu não sei quanto tempo leva para um restaurante terminar de produzir um prato. Eles não contam para a gente, não tem um botão que eles apertam. Pensa o seguinte, eu tenho 100 mil restaurantes na base. Alguns são super organizados, são cadeias gigantes, mas boa parte desses restaurantes são o restaurante da esquina. A pessoa mal tem um computador lá, não vai ficar gerindo o pedido na plataforma. Ele cozinha, ele faz hambúrguer, faz lanche, faz o que for, né? Então, o que a gente faz? A gente manda o entregador um pouquinho antes daquilo que a gente acha que é o tempo, aquilo que a gente estima que é o tempo do pedido ficar pronto. Quando o entregador pegar o pedido, eu sei via plataforma que o pedido está pronto. Beleza, isso funciona quando a vida está boa. Então, a linha azul é a hora que eu mando o entregador pegar o pedido. A hora vermelha é a hora que o entregador pega o pedido na mão, que eu sei que está pronto. O problema é que, quando chega perto das 8 horas, vamos imaginar um domingo chuvoso próximo das 8 horas, não tem um entregador suficiente. Então, eu fico cego para o tempo de preparo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um modelo para estimar o tempo de preparo em situações de estresse para eu conseguir otimizar a forma como os meus entregadores se movem na cidade ou como eu incentivo eles a se moverem na cidade. Por quê? Se eu não sei o tempo de preparo e se a única coisa que eu enxergo é a linha azul, às vezes tem casos em que o motoqueiro passa na frente do restaurante, o cara com o pedido pronto, mas ele foi pegar outra coisa porque está faltando gente na praça, né? Então é super importante para a gente ter esses três modelos para poder controlar de forma perfeita. Obviamente, domingo chuvoso à noite, a gente sabe que os pedidos vão atrasar, mas como é que a gente minimiza o impacto para as pessoas e para os restaurantes, né? Que a gente já sabe que é difícil, né? Então o que acontece é o seguinte, esse é o ponto cego que eu estava falando, né? Quanto menor a estimativa de tempo, menor o estresse, né? Como eu falei, as pessoas ficam estressadas quando atrasam, não tem jeito, né? Além disso, a gente tem um simulador de rotas. Então, o que é o simulador? Meu, basicamente, é como se fosse um jogo de videogame, onde eu consigo subir, né? Eu consigo criar pedidos, eu consigo criar entregadores e restaurantes no mapa e falar, entreguem, né? Esse simuladorzinho, ele vai gerando as rotas, ele vai basicamente fazendo as entregas nesse ambiente virtual como se fosse um dia normal. Inclusive, eu consigo dar um replay, né? Eu posso pegar ontem e dar um replay no simulador. Beleza. Como eu tenho esse simulador, eu também consigo dar um replay ontem e mudar alguns parâmetros da minha entrega. Por exemplo, digamos que eu mande um entregador 5 minutos antes, só voltando aqui, imagina que eu mande um entregador 5 minutos antes da linha vermelha, do que eu acho que é o tempo de preparo. Beleza. E se eu mandar 4? Bom, se eu mandar 4, eu ganho 1 minuto de todo mundo que ficou parado esperando. E se eu mandar 3, 2, 1, né? Com o simulador, eu consigo testar diferentes cenários nessa realidade simulada e escolher o melhor grupo de parâmetros. O que acontece, né? Antigamente, quando eu não tinha essa situação, o time de logística tinha 2 vezes 365 oportunidades de otimizar a logística. Então, eles faziam um teste, viam o que aconteceu no outro dia, faziam outro teste, viam o que aconteceu, e às vezes precisava até passar mais tempo no teste. Era limitado. Com o simulador, eu consigo, sei lá, de madrugada, rodar milhares de cenários diferentes e escolher no outro dia aquilo que melhor satisfaz, né? Então, pensa, uma empresa que cresce tanto, está expandindo para o Brasil inteiro, tem como eu saber como é que vai se comportar numa outra cidade, como é que vai se comportar quando esse negócio cresce mais para níveis que eu nunca vi antes. Né? A gente usa o simulador, que, onde eu, a gente pluga os nossos modelos e o modelo vai definir qual vai ser a melhor configuração de parâmetros. A gente põe isso na realidade. É lógico, nem sempre funciona como a gente quer. A gente usa os dados da realidade para arrumar o nosso simulador, que vai arrumar o que vai ser usado pelo AI, que vai mexer na realidade. Então, eu crio um círculo virtuoso e eu acelero a velocidade de testes lá dentro de forma exponencial. Né? A gente consegue fazer muito mais coisa em muito menos tempo e com um custo muito menor. Ninguém gosta de ficar sendo testado numa coisa tão crítica quanto o tempo de entrega. Né? Cultura. Né? Cultura de testes. Esse negócio é um, assim, de tudo que eu falei, vocês quiserem esquecer tudo, mas lembrarem que a parte de você fazer testes, ela é extremamente importante para uma estratégia de sucesso de AI, é fundamental. Né? É, no nosso mercado, da forma como a gente opera, é possível, e a gente até fala, ah, vira prefeito de uma cidade aí e roda um teste nessa cidade. Então, tudo que a gente faz é testado, ou melhor, fazemos diversos testes, e esses testes são feitos de forma... O que eu aprendi com isso? Como é que eu consigo fazer um rollout para o Brasil inteiro sem prejudicar a vida de todo mundo? Como é que eu consigo só trazer aquilo que foi bom dos testes? E com isso eu consigo gerar dados, gerar aprendizado, consigo fazer várias iterações, eu consigo fatiar o Brasil do jeito que eu quiser e fazer esses testes, tudo em prol de trazer uma experiência melhor para todo mundo. Uma coisa que a gente tem bastante orgulho, os engenheiros não gostam tanto disso, mas a gente... estouram muitos canos lá. Né? Então, às vezes, a gente faz um teste, o teste dá mega errado por motivos que a gente não sabia, e a gente consegue rapidamente iterar e corrigir esses problemas. Então, ele traz resiliência para toda a empresa. Né? Então, não tenham medo de fazer testes. Os testes são extremamente importantes, e eles vão dar errado. É importante que eles deem errado para uma parcela bem pequena da população. Né? Além disso, a gente tem times específicos para isso, que a gente chama de jet ski. A analogia toda é, o iFood é grande, eu faço 20 milhões, mais de 20 milhões de pedidos. Não dá para ficar fazendo muita loucura na plataforma principal. Então, a gente cria esses times bem pequenininhos, que eles literalmente têm o poder de fazer um if no código. If jet ski, faz uma coisa completamente diferente e vamos ver o que acontece. Né? Então, é um time assim que total... o apetite por isso da empresa é muito grande e esse time, esse jet ski, ele está livre, né? Para poder fazer o que eles precisarem para tentar provar uma hipótese. Né? E aí, obviamente, tem vários jet skis que afundam e não dão certo, mas tem outros que dão certo, e quando dá certo, dá muito certo. E isso é super importante, não só em termos de AI, mas para a inovação da empresa como um todo. Né? Por exemplo, a gente foi rodar um teste de agrupamento de pedidos numa cidade. Agrupamento de pedidos é simples. Eu ponho o motoqueiro, eu faço ele esperar dentro perto do restaurante, até encher a bag dele, ou botar 3, 4 pedidos lá dentro, para depois ele fazer várias entregas de uma vez. O que acontece é o seguinte, como a entrega é 1 para 1, o tempo da entrega 1 para 1 é mínimo 1 para 1. Se eu faço várias entregas sem ter que voltar no restaurante, o tempo médio das entregas é muito menor. Então, é muito eficiente você fazer agrupamento. Principalmente em uma situação de estresse logístico. Se está faltando entregador e eu posso encher a bag de um para fazer entregas, ótimo. Aí o que eles fizeram? Ah, foram lá, mudaram algumas configurações e vamos agrupar que nem loucos. Beleza. E aí vem o primeira lombada no gráfico. Meu, deu super certo. Agruparam um pedido, foi um sucesso. Foi para um número gigantesco. Nossa, que legal. Não passou 2 horas, os restaurantes começaram a mandar foto de fila de entregador na porta do restaurante, uma balbúrdia lá na frente, causada pelo nosso teste. Aí, beleza, deu errado, né? Desliga o teste e vamos aprender com o que a gente fez. Né? E aí que foi legal, porque a partir desse teste, a gente começou, de uma forma um pouco mais lenta, mexer com esse algoritmo de forma, aos pouquinhos, melhorar o agrupamento de pedidos. Então, a gente aprendeu muita coisa, né? E aí foi iterando, e hoje a gente está numa situação que ela é muito melhor do que no dia do teste, não tem ninguém reclamando, né? E o resultado disso foi muito bom, mas a gente teve que estourar um cano, a gente teve que passar vergonha com os restaurantes e deixar algumas pessoas bravas, mas na média está todo mundo mais feliz. Modais, né? Então, voltando para a parte de inovação, A gente investe bastante nisso, a gente quer criar maneiras que sejam mais limpas de fazer uma entrega. Então a gente está usando bicicleta, patinete, scooter elétrica, né? Existem várias distâncias, várias maneiras de você fazer uma entrega mais eficiente, né? A própria parte de usar bicicleta, por exemplo, ela inclui pessoas que não têm carta, por exemplo, que podem fazer essa entrega. É bem legal você poder ter um espaço reservado para investir nisso, né? E a gente tem bastante orgulho dessa área. Uma coisa que a gente anunciou recentemente, a gente está trabalhando com robôs autônomos, né? E a ideia é o seguinte, né? Imagina que eu tenho um shopping center, eu tenho diversos restaurantes lá dentro, né? Eu não posso ficar mandando entregador lá dentro o tempo todo, gerar aquela balbúrdia lá na praça de alimentação, mas eu posso, por exemplo, pelas docas, colocar um enxame de robôzinhos autônomos que vão ficar coletando comida, e eles levam até um hub onde os entregadores passam. Então a gente começa a pensar em logística em várias fases, né? E ao ter essas várias fases, eu consigo otimizar, de forma geral, uma experiência melhor para todo mundo. Obviamente, né? Esses robôzinhos autônomos estão em teste. Essa tecnologia ela é nova, por isso que a gente vai começar a testar no ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. As pessoas têm, por ser uma tecnologia nova e tal, ela não está 100%, tem muitos casos de pessoas sacaneando com esses robozinhos. Teve um caso nos Estados Unidos que o pessoal colocou cavalete para ficar prendendo o robozinho porque o sensor dele não deixa ele percorrer. Eu só fico imaginando como é que essas coisas vão funcionar em shopping center. Eu acho que vai ser muito legal a gente testar. Não é uma tecnologia que eu acho que vai sair rodando muito rápido, mas é importante a gente ter isso, é importante a gente mover para frente, porque esse vai ser o futuro de qualquer forma. Resultados, né? Então, beleza, em 6 meses, 7 meses, a gente triplicou o tamanho do time. É um time espalhado em 6 escritórios, isso gera desafios enormes, né? A gente trocou a plataforma, né? Então, trocamos o pneu com o carro andando, lançamos o AI Translators para a empresa inteira, conseguimos botar nesses 6, 7 meses aí mais de 20 projetos para rodar, gerando impacto para o negócio, né? É pouco, né? Mas já gerando esse impacto e gerando esse ganho de escala é algo muito importante para nós. Né? E no futuro? No futuro a gente quer ter, a gente vai ter, né, AI em todos os pilares estratégicos da empresa. Então tudo aquilo que for importante vai ser otimizado por AI de alguma forma, vai ter uma utilização de AI lá dentro, né? Então crescimento da empresa, logística obviamente, frequência de usuários e tudo mais. Cada vez mais os times vão ficar embedados autônomos e gerindo o próprio backlog, então não precisa ficar empurrando o projeto para os times, né? E o número os projetos, eles têm que ter impacto nas métricas da empresa. Então, um grande foco nosso desse ciclo é qual que é a receita que a gente pode atribuir à AI. Problema metodologicamente super complexo, mas é muito importante para a gente poder fazer alguns trade-offs, poder priorizar. Meu, eu tenho, sei lá, 10 áreas diferentes. Eu tenho um recurso novo, 2 data scientists novos. Onde é que eles vão? Né? Como é que a gente tem uma discussão objetiva sobre por que o time de logística é maior do que o time de marketing e por aí vai? Né? Se a gente consegue calcular essa receita, estimar essa receita, tudo fica mais objetivo e isso expande para o resto da empresa. O grande objetivo, no final das contas, é fazer com que o iFood seja uma empresa totalmente data-driven. Né? Então, essa mudança de cultura a gente vai empurrando aos pouquinhos. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Obrigado.